Dando sequência ao CBN Total desta sexta-feira, dia 24 de julho, a campanha Julho Amarelo foi criada para reforçar as formas de prevenção e combate às hepatites virais. Com diferentes tipos e sintomas, elas são responsáveis por muitas mortes no mundo. Por isso, a Organização Mundial de Saúde instituiu há 10 anos o dia 28 de julho como o Dia Mundial de Combate à Hepatite. Dados do Ministério da Saúde, entre 99 e 2018, existiam mais de 632 mil casos confirmados de hepatites virais no Brasil. E entre 2000 e 2017, foram registradas mais de 70 mil mortes devido às doenças, 76% delas ligadas à hepatite C. Para falar sobre esse mês e sobre a importância do diagnóstico e também de uma prevenção e até mesmo de um tratamento, estou com o Dr. Rogério de Jesus Pedro, médico infectologista do Hospital Vera Cruz. Como vai, Dr. Rogério? Boa tarde.
Boa tarde. Muito bem, Marcelo.
Obrigado por atender a nossa reportagem. É um caso muito sério e tem muitas pessoas que acabam até desconhecendo que estão contaminadas, não é mesmo, doutor?
É um problema muito grave de saúde pública e as hepatites são endêmicas no nosso país, no Brasil. E uma boa parte delas realmente, a maioria das vezes, elas se manifestam de maneira bem silenciosa. Muitas vezes as pessoas sequer percebem que estão acometidas pela doença.
É mais ou menos como diabetes, né? A pessoa vai descobrir quando já está meio que no caminho, meio caminho andado, né?
Habitualmente a evolução habitual, a maioria das vezes é silenciosa, mas a doença se expressa de maneira simples, viu? Bem evidente quando ela começa a ter as manifestações clínicas.
Quais são os sintomas?
É uma doença de fácil reconhecimento.
Uhum. Quais são os primeiros sintomas, doutor?
Então, nos casos sintomáticos, tem vários tipos de hepatites virais. A gente usa as letras do alfabeto, hepatite A, hepatite B, hepatite C, D ou Delta, hepatite E, que são as mais comuns. Mas todas elas, de maneira geral, podem se manifestar de modo semelhante. Começam com algumas queixas digestivas, alterações do apetite, distúrbios gastrointestinais vagos, a febre nem sempre está presente, mas a manifestação que é mais importante é quando a urina começa a escurecer um pouco e surge a icterícia. Esse é o sinal e mais importante para que as pessoas reconheçam as hepatites agudas.
Qual que é a importância de descobrir logo no início?
Bom, as hepatites têm um curso de evolução natural. O reconhecimento mais próximo da hepatite permite que a gente faça diagnóstico e tome as atitudes iniciais para cuidar da evolução da doença. A grande maioria das hepatites virais evolui de maneira... A doença é autolimitada. O tratamento sintomático é suficiente para fazer com que os sintomas regridam. E a doença, habitualmente, ela pode evoluir para cura espontânea. Isso seria a evolução mais benigna das hepatites. Mas outras vezes, isso pode não ocorrer e um percentual importante de hepatites pode evoluir para a cronicidade. A doença evolui então para manifestações crônicas que podem resultar em complicações graves no organismo.
Uhum. Então, existe um tipo de cura e de outros casos não?
Quando a gente consegue o diagnóstico é realizado corretamente, e a gente identifica qual o tipo de hepatite, a gente já estabelece um prognóstico. A gente sabe de que maneira é a evolução esperada. Dependendo do tipo, a evolução esperada é sempre benigna. Por exemplo, na hepatite mais comum, que é a hepatite pelo hepatite A, é uma doença que pode ter sintomas iniciais, às vezes até expressivos, mas que tem que, em cerca de um, dois meses, a doença regride para cura espontânea. E resulta, depois disso, uma imunidade para sempre, que a doença não se repete. Então, esse é o perfil habitual da evolução da hepatite comum que a gente tem, geralmente, na infância. As outras hepatites, a B e a C, essas, às vezes, evoluem para a cronicidade. E esse percentual varia exatamente de acordo com o tipo da hepatite.
A mais grave seria a hepatite C, doutor? Ou é a B?
É, aquela que cronifica mais vezes, 85%, 90% das vezes, é a hepatite C. E essa aí é a hepatite que tem maior importância a nível assim, mundial. No entanto, a hepatite B é uma doença muito importante atualmente. Os progressos recentes de identificação e de tratamento da hepatite C tornaram essa doença uma doença que a gente tem muito mais controle do que tem sobre a hepatite B, que cronifica menos vezes, cerca de 10% dos casos de hepatite B que se tornam crônicos, mas é uma doença contra a qual a gente tem menos possibilidade de intervenção terapêutica.
Tem alguma questão a mais para a pessoa ter esse problema de hepatite? É uma coisa, como a gente diz, o diabetes é de geração, né? Por exemplo, se tem alguém na família, com certeza você vai ter a chance de ter o diabetes. Na hepatite, funciona mais ou menos assim?
Não. As hepatites são doenças infecciosas. Entendeu? São doenças de transmissão que bem conhecidas. São doenças que não existe imunidade natural. São doenças que a gente adquire por contato com os agentes que causa as infecções. E esse contato, eles são bem previsíveis, eles sabem quais são os caminhos das hepatites. Mas elas não são doenças que tenham, que sejam doenças que tenham alguma determinação genética.
Uhum.
A determinação mais importante é a questão do indivíduo do participar ou se inserir nos modos habituais de transmissão. São bem variados.
Uhum.
Pode comentar alguma coisa se você julgar como oportuno.
Uhum. E como que é essa transmissão se dá, doutor?
Como é que é?
Desculpa. Como que essa transmissão pode se dar?
Ah, sim. Então, dependendo do tipo, a transmissão, a hepatite A, que é uma hepatite que vai na infância, e a transmissão, o ciclo, que é um ciclo que se dá por contaminação pela via oral. A transmissão é hétero, os vírus são eliminados no intestino, contamina a água, os alimentos, e depois eles são o contato com a água e com os alimentos contaminados fazem com que outras pessoas se infectem. Então, ela tem uma transmissão por via entérica e acometimento, então, pela ingestão dos alimentos e água contaminada. Essa é a maneira mais comum da hepatite, que ocorre geralmente na infância. Essa doença é uma doença altamente prevalente. Mas de manifestações, como eu disse, mais leves, habitualmente. São sempre infecções agudas, a maioria das pessoas que é cometida nem tem sintomas iniciais, tem sintomas muito vagos, mas a metade, ou talvez um pouco menos, manifesta acometimento hepático mais importante, com manifestações clínicas importantes, como eu disse, com a caracterização da expressão maior da doença. Essa
doutor...
é a hepatite A.
Uhum.
As outras hepatites, a B, é uma doença muito mais complexa, a transmissão se faz de várias maneiras, mas habitualmente é uma doença que se transmite por secreções, não é doença de criança, geralmente pega grupos etários mais velhos, um pouco mais velhos, e a transmissão através do ambiente é o menos importante, embora também ocorra. E a importância dessa doença é que é uma doença de transmissão através do contato entre as pessoas, então é uma doença importante, viu? Em está entre as doenças de transmissão sexual mais importantes, por exemplo.
Com relação à cirrose hepática, qual que tem alguma relação com a hepatite C?
As duas, tanto a hepatite B e a C, quando cronificam, a evolução natural da cronicidade dessa doença é para cirrose hepática de anos em tempos variáveis após a fase aguda. Entendeu? A B, a transmissão, tem essa transmissão que eu disse, mas a C é uma doença que transmite basicamente pelo sangue, uhum, o material contaminado com sangue. É uma doença que a gente, por exemplo, vê muito entre indivíduos que usuários de drogas venenosas, entre indivíduos que têm fazem injeções com material ou material que não corretamente esterilizado, material que não é descartável. Então, tem risco nos procedimentos cirúrgicos quando não se faz quando se usa material de maneira inadequada. A simples injeção intramuscular, quando a gente não usa, seria descartável, já é suficiente para a gente ter algum sintoma. E a doença, como ela evolui silenciosa, às vezes percebe, a doença é percebida, às vezes décadas depois que a doença aguda ocorreu.
Tá. Doutor, o índice de letalidade é alto da hepatite C? Tem aqui 70 mil mortos, mortes devido às doenças?
A hepatite A, a mortalidade é muito baixa. Só na fase aguda que pode acontecer, um em cada mil casos faz uma manifestação mais aguda. Uhum. A B e a C são doenças que cronificam. E essas doenças, quando cronificam, elas evoluem para as complicações graves da doença, que é a cirrose e depois o câncer hepático celular. E a mortalidade, aí ela nesse caso, ela evolui de acordo com o percentual de doenças que cronificam. A B cronifica em torno de 10% das vezes. Mas a hepatite C cronifica muito mais frequentemente, 85%, 90% das vezes. E é por isso que ela é uma doença mais importante e que tem mais impacto sobre a mortalidade. Uhum. Então, a hepatite C é um causa importante de cirrose, câncer hepatocelular e óbito. Entendeu? Uhum. Esse era o grande problema de saúde pública e atualmente, inclusive, está sob progressos enormes. Hoje, a hepatite C é uma doença tratável, com índice de cura, quando o diagnóstico é tempo hábil, pode chegar até 95%, tornando-se um problema menor, inclusive hoje, no acompanhamento das formas crônicas de hepatite.
Doutor, só para a gente encerrar, por conta da pandemia, esse é o mês dedicado à prevenção e ao mês, o Dia Mundial, né, de Combate à Hepatite. Essa pandemia prejudicou também, né? Eu acho que esse ano, as orientações.
Claro, a pandemia assumiu um contexto tão importante que a questão da notificação das hepatites, que é uma coisa que é importante, mas ficou um pouco sombreada pela grande importância da infecção pelo SARS-CoV-2, que é a Covid-19. Então, houve realmente o impacto da pandemia, fez com que a gente deixasse de prestar atenção numa outra patologia que está correndo de maneira mais silenciosa. Mas ela não vai regredir só porque tem um concorrente de tal importância no mercado. A doença vai ocorrer na proporção que vem ocorrendo naturalmente, e o Brasil é rico, é muito importante, é uma doença de hepatite muito frequente no Brasil, nós somos um importante foco de hepatite, de endemicidade de hepatite no continente americano e no mundo, de maneira que entre nós ela tem uma importância grande, que se mantém, que não sofreu modificações no contexto aí da infecção pelo Covid-19.
Dr. Rogério de Jesus Pedro, médico infectologista do Hospital Vera Cruz, obrigado por participar e esclarecer essas questões importantes para a nossa população. Uma boa tarde para o senhor, viu?
Boa tarde, foi um prazer.
Prazer foi nosso.
Obrigado.
Obrigado.